Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Esse podcast móvel, ambulante, né? É Like a Rolling Stone, que começou em 2003, há 15 anos atrás, 900 episódios atrás. Lógico que na época não era vídeo, na época não havia smartphones assim, na época não havia banda larga, ele nasceu só como áudio. E eu garanto que eu não sou burro o suficiente para colocar pedestres em risco, ou outros veículos, ou equipamentos urbanos, e eu só manipulo o celular, eu só interajo com ele com o veículo parado. Eu liguei agora essa gravação com o veículo parado. E eu estou usando a palavra burro, porque burro é a pauta desse episódio, porque eu acho que a minha burrice com relação à burrice diminuiu através de uma descoberta, que não é uma descoberta exatamente alegre. Talvez alegre por me abrir novos horizontes, mas uma descoberta um pouco dolorosa, né? A burrice, a com crase, a burrice não falta nada. A burrice é plena. Eu acho que eu passei tempo demais acreditando que a burrice era a falta de alguma coisa, né? Que a burrice é um vácuo, que a burrice é o copo meio vazio, né? E que qualquer transferência de conhecimento era uma coisa como vasos comunicantes, né? Ou qualquer outro processo osmótico, ou qualquer processo desses que você transfere alguma coisa que preenche, né, aquilo que estava carente, que estava em falta. E todos os indícios levam a crer, né, eu seria muito burro de não perceber isso, que a burrice não falta nada, que a burrice é plena, que a burrice é satisfeita. Na verdade, se algum interesse tem na burrice, é aumentar a própria burrice, né? Eu estou usando a palavra burrice de uma maneira um pouco leviana, porque eu não estou pensando numa palavra melhor. Talvez haja uma palavra melhor, talvez seja estupidez, talvez seja tacanhez, eu não sei. Mas vamos ficar com burrice, porque afinal eu também não sou tão esperto assim. Uma coisa que talvez ajude a gente a entender, e tem a ver com esse nosso meio, né? No caso do Roda e Avisa, o meio é a mensagem, o meio é o meu carro, ou seja, eu gravo dirigindo, então isso impacta um pouco a natureza das coisas, porque realmente eu estou falando aqui de absoluto improviso, sem nenhum tipo de roteiro e contando apenas com a minha capacidade de associar coisas na cabeça. E uma coisa que me veio à cabeça agora é que quando você aprende alemão, você descobre que a palavra que a gente usa para experiência, a fulano tem muita experiência, é Erfahrung. Erfahrung é uma palavra parente derivada do verbo fahren, que é viajar. Aí você fala, o que tem a ver experiência com viajar? E uma vez um professor, nem lembro quando, explicou um pouco essa história. Quando você queria, na Idade Média, na Europa, na Alemanha, se bem que não existia Alemanha, mas tudo bem, existiam principados, feudos, aquela zona toda, se você queria aprender um ofício, você tinha que, em primeiro lugar, ir atrás de um mestre, ir atrás de um ferreiro, ir atrás de um ourives, ir atrás de um carpinteiro, seja o que for. Aí você virava um aprendiz desse cara, né? E aí a hora que você, se você quisesse aprender mais, você viajava, botava o pé na estrada de novo e saía atrás de um outro mestre. E de mestre em mestre, de viagem em viagem, você ia acumulando experiência. Então, vamos ficar com essa ideia na cabeça, né? Viajar, experiência, conhecimento. Eu fiquei pensando aqui com os meus botões, quem tem uma vida estacionária, vamos supor, alguém que vive no meio mais rural, no meio rural, fazenda, ou seja o que for, as coisas não mudam nunca. Não precisa mudar, as estações se sucedem, as plantas têm seu ritmo, o conhecimento que valia X tempo atrás continua valendo. Claro que isso é só uma metáfora, eu sei que o agronegócio do Brasil é super inovador e os caras estão bombando, não, a questão não é essa. Eu só estou colocando em modo de pensamento. Se você vive num modo estacionário, você pode cultivar uma coleção de pensamentos estacionários. Eles valem ali, naquele seu universo pequeno, e está tudo muito bom, para que mudar? Você vai colecionando, você vai agregando coisas que funcionam ali naquele contexto pequeno, e como é da natureza humana, a gente fica defensivo com qualquer coisa que a gente construiu. Então a burrice humana é o seu castelo, né? Nós construímos um castelo de informações que parecem estáveis, que parecem universais, né? E a gente defende isso. Ah, aquele cara é forasteiro, aquela ideia vem de fora. É, será que eu posso confiar? Será que eu não posso? E nasce essa desconfiança de qualquer coisa que venha de fora. Quando você se dispõe a botar o pé na estrada, primeiro que você não pode levar tantos cacarecos consigo, certo? Segundo que quando você leva, você descobre também, que é o primeiro golpe na burrice, que muitas coisas que você julgava fundamentais, absolutamente inquestionáveis, elas não, você deu três passos, elas não funcionam mais. Por exemplo, a sua própria língua. Por exemplo, toda aquela certeza que você tinha sobre o seu entorno, né? Você conhece a cidade com a palma da sua mão, de repente você está num lugar em que você tem que se orientar. E aí você vai cruzar com novos costumes. Então, é esse deslocamento. Eu até fico imaginando se não foi isso que, de repente, teve algum impacto na evolução da inteligência humana. Quando você se desloca, você necessariamente percebe, ou morre também, que é sempre uma opção, né? Você percebe que aquilo que você sabia não necessariamente migra, não necessariamente vai com você, né? Que, aí você tem sim que ser capaz do quê? De perceber o que é diferente, de aprender coisas novas, né? E isso requer até tem um exercício que é extremamente interessante, que acho que para mim também está ligado à questão de burrice, que é a questão de humildade, né? Normalmente quem tem muita segurança com relação ali ao seu próprio território, aos seus próprios conhecimentos, tal, o cara tem ali uma arrogância, um orgulho, né, da sua própria posição que parece estável, que a hora que o cara dá três passos, cara, seu diploma não vale mais, seu crachá não vale mais, o seu status não vale mais, você é mais um. Não só você é mais um, como você retrocedeu em várias capacidades. Por exemplo, quando a gente aprende uma língua estrangeira, eu mencionei o alemão, a primeira dor é você ser incapaz de demonstrar o quanto você é inteligente. Você, né, você conhece alguém e tal, você quer mostrar o quanto você é inteligente, você percebe que o seu repertório é muito limitado. Então, diante de um território novo, tem essa sensação, que para alguns é mais insuportável do que para outras, de você ser reduzido a uma burrice temporária, né? Ou pelo menos a passar a impressão de uma burrice temporária. Vou fazer um parêntese aqui. Curiosamente, eu estou nesse ramo do digital faz 22 anos, é isso? 22 anos. E eu me lembro que outro engano, outra burrice minha inicial, foi imaginar que internet, que na época era uma absoluta novidade, era uma absoluta curiosidade, ninguém tinha certeza se isso ia dar certo, que as pessoas mais inteligentes, mais preparadas, mais estudadas, mais talentosas, fossem as primeiras a se interessar, porque pô, como não se interessar por isso? E eu percebi que, pelo contrário, né, algumas pessoas que tinham muita vaidade com relação ao seu status, à sua sabedoria, ao que tinha atingido, a pessoa ficava muito desconfortável de, diante de uma máquina daquela, se sentir uma anta, né? E eu percebi uma resistência razoável, sobretudo de pessoas que já tinham ali uma certa bagagem. Né? Curioso, né? Para demonstrar o quanto a gente se apega. Talvez o que a gente... E aí esse é um pensamento que também está um pouco embrionário para mim. Talvez a diferença realmente seja não tanto de capacidade intelectual, de capacidade mental, de inteligência, né? Talvez a questão seja uma questão de humildade. Talvez as pessoas que querem aprender, querem viajar, querem se expor, elas não tenham essa neura, né, essa resistência a descer do salto alto. Talvez o apego à burrice, e é isso que é uma coisa que para mim está cada vez mais clara nesse século XXI, a burrice tem um sistema imunológico, né, ela tem um sistema defensivo, a burrice se defende com unhas e dentes, a burrice dá trabalho, inclusive, dá um puta de um trabalho se continuar burro, né, porque se você tem que, né, criar mil defesas contra novas informações, você tem que criar mil estratégias para desacreditar as novidades, quer dizer, como burrice dá muito trabalho, Esse sistema imunológico da burrice talvez esteja ligado a isso, a essa dificuldade, a essa falta de despojamento, né, de humildade, para se sentir burro de novo, né? Ou burro de uma outra maneira, né? Ou se sentir, ou talvez a verdadeira burrice seja isso, seja a necessidade de você se armar com uma série de coisas em que você se sente, tô legal, tô bem, não vou fazer feio diante de ninguém, né? E isso talvez explique também o anti-intelectualismo e por que que a burrice tem tanta raiva de quem parece mais esperto, de quem é mais articulado e tal. Bom, são vários pensamentos que estão aqui na minha cabeça, nessa viagem literal e mental que vocês estão fazendo comigo agora. De qualquer maneira, eu acho que eu estou menos burro. Eu tenho sido sistematicamente tapado em imaginar que a burrice seja uma deficiência, seja uma carência. A câmera está balançando pra caramba, né? Como burrice minha de prender dessa maneira, eu esqueci que as leis de Newton...
Sorte que o carro está parado, que ótimo.
Esqueci que as leis de Newton são completamente alheias às minhas vontades e desejos. Ufa, estamos com o carro parado, nada aconteceu. Mas você percebe que não é muito esperto, na verdade, que é meio burro esse jeito que eu gravo. Quem sabe um dia eu descubro um jeito melhor. Retomando o fio da meada, eu percebo o quanto eu venho errando ao menosprezar, ao ignorar, né, a força resistente da burrice, que talvez seja um apego extraordinário ao status quo, que talvez seja um absoluto pavor, né, da incerteza. Talvez seja isso, talvez a burrice seja o pavor da incerteza. Ou talvez o pavor de se sentir numa posição mais frágil diante de quem sabe mais. Eu não sei. Eu não sei. Talvez são... Obrigado por me acompanhar nessa viagem mesmo, porque é uma daquelas viagens, das boas viagens, que é aquela que a gente não tem a menor ideia de aonde vai chegar, né? É uma viagem peripatética. Essa uma noção que acho que talvez valha a pena lembrar. Estou pensando aqui também um pouco em Grécia, quando você tinha pensadores, ao contrário de Platão, ao contrário de Sócrates, pensadores do devir. Devir significa tornar-se, né? Alguns filósofos gregos, você pega Heráclito, Lucrécio, tal, eles percebem o seguinte: quando alguma coisa parece ser, alguma coisa parece ter uma essência, alguma coisa parece imutável, alguma coisa parece concreta e duradoura, isso é uma ilusão dos sentidos. Porque, segundo eles, eu sou absolutamente de acordo com isso, tudo está em perpétuo devir, tudo está em perpétua transformação. Então, ou a gente se habitua a essa fluidez, a essa, né, essa mudança perpétua das coisas, e aprende a reconhecer o que é novo, e aprende a reconhecer que qualquer conhecimento que a gente tenha é provisório, que é uma coisa que a ciência fez, né? A ciência se baseia, é um devir permanente do conhecimento, né? Quem se ilude, quem acha que ciência é o lugar da certeza, ciência é o lugar do pensamento em devir, né? Com regras bastante simples e bastante poderosas de validação, porque você cruza elas com a realidade. Então, eu acho que esse aprendizado do devir é muito importante, e isso talvez seja o que separa aquilo que eu estou chamando de burrice, e que talvez não seja burrice, seja cagaço, seja medo, seja insegurança, do que poderia ser uma postura um pouquinho mais aberta e um pouquinho mais promissora, né? E mais frágil, claro. Meus caros, muito obrigado pela companhia. Vou aproveitar que a gente está parado aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio imprevisível do Roda e Avisa.